Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. No Ribatejano em palco atrás de um computador Macintosh, ou mecânicos da Ferrari a trocarem uma roda a um carro de bois, não é natural. As figuras Francisco Gedeão, Alberto Baltazar e Kim Skiel alimentam a charanga de música e performance portuguesa e internacional, moderna e antiga, revolucionária e tradicional, rural e cosmopolita, analógica e digital, festiva e introspectiva, orgânica e maquinal. É com este trio de artistas digitais, de música eletrónica descomprometida, que toca no âmago da música tradicional portuguesa, que ficamos durante esta hora de Terra de Abrigo, especial na Terra Pura, que emite na Rádio Zero, na Rumo de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém.
Thank you.
Olá Rui, André e João, ou será Francisco Gedeão, Alberto Baltazar e Kim Ezequiel? Expliquem-me o porquê dos heterónimos.
Nós utilizamos... Isso é uma pergunta rasteira. Nós utilizamos heterónimos, não porque nos queiramos esconder atrás de nenhuma máscara, ou sim, mas porque achamos que corresponde um bocadinho mais à realidade da história que nós criamos à volta de cada projeto em que participamos. E neste caso, achamos que para a charanga estes nomes faziam um bocadinho mais sentido. Não que os nossos nomes portugueses não tivessem, alguma característica que tenha a ver com isto da terra, mas não sei, ajudem-me aqui, se faz favor.
O meu heterónimo é simples, é o nome dos meus gatos, o Alberto e o Baltazar.
O meu não, o meu foi baseado num gator tradicional e pronto, e depois toda a história também viveu um bocadinho à volta desse.
Portanto, um gator tradicional em que um careto levou o teu pai, não foi?
Sim, isso faz parte um bocadinho da ficção, mas exatamente, houve um careto que assassinou o meu pai e eu desde então tenho andado a tentar vingar essa má façanha.
A este projeto de charanga, o surrealismo está sempre associado, quanto mais não seja pelo nome dos heterónimos e a forma como vocês os constroem, como também até a nível das imagens em que podemos ver, por exemplo, um conjunto de mecânicos da Ferrari a trocarem as rodas a um carro de bois, não é?
É verdade, é verdade. Eu, antes de falar dessa pequena alegoria, gostava de também dizer que a charanga surgiu de um grupo que já existe há muitos anos, que se chama Essay Collective. E Essay Collective é um conjunto de artistas, normalmente e maioritariamente digitais, que trabalham neste tipo de coisas. Música, vídeo, imagem... escritura, etc. Escrita. Escritura. E os heterónimos são uma coisa... Voltando aos heterónimos, desculpa estar a repetir. São uma coisa que surgiu logo no primeiro momento. São uma espécie de nomes de combate. E então nós passámos um bocadinho essa tradição para a charanga. E como a charanga também é um grupo de tradições, resolvemos utilizar essa parte dos heterónimos também. Essa lógica dos heterónimos. Em relação ao carro, depois, com os mecânicos da Ferrari, tem a ver com a filosofia e com a forma de estar da charanga, que é, obviamente, um projeto de música eletrónica bastante enraizada na música que se começou a fazer, sei lá, nos anos 90, 80, por aí. E como tem essa parte muito, muito, muito vincada, a parte da eletrónica, e depois a outra parte mais tradicional, nós resolvemos jogar com esses contrastes e passá-los um bocadinho também para a imagem que nós transmitimos cá para fora. Não só nessas imagens do...
Até mesmo ao vivo, não é?
Exato.
Fica assim um campino, uma personagem vestida de campino atrás de máquinas, atrás de computadores da Apple Macintosh. É assim um bocado também surreal, não é?
Exatamente, nós tentamos encontrar um bocadinho esse contraste. E, não sei, e isso diverte-nos. Eu acho que também, acima de tudo...
É a razão de ser da charanga. Estava a dizer que é a razão de ser da charanga. Nas minhas palavras, a charanga é essencialmente aquilo que nós sempre fizemos como músicos, que é eletrónica descomprometida, não necessariamente colada a géneros musicais que sejam perfeitamente identificáveis, apesar de termos as nossas influências iguais a todas as outras pessoas, provavelmente com nomes tão conhecidos como outras pessoas, só que trazemos a música portuguesa, a música tradicional portuguesa, e em particular mais as correntes do Nordeste, neste caso, beira interior e Trás-os-Montes, como mais um elemento da banda, não tanto como vamos colar aqui a música portuguesa à eletrónica, às vezes essas colagens saem um bocado a cuspo. E trazemos-la como mais um elemento, é um elemento que quase que tem voz própria e também quer compor.
Este é um terreno que nós olhamos há uns 10, 15 anos atrás, que foi editado um disco do Sétima Legião em que fazia tratamento eletrónico de recolhas do Michel Giacometti, mas depois disso não houve muito mais gente a trabalhar estes dois campos. Agora, claro, há outras pessoas também na área a juntarem eletrónica à música tradicional, mas porque é que houve este hiato assim 10, 15 anos, que depois disso quase ninguém mais trabalhou estes dois territórios?
Eu acho que esse ato não foi só no campo da eletrónica, portanto, nesses anos houve de facto um interesse grande por essas recolhas que o Giacometti e outros também fizeram, e depois a partir daí houve uma certa nebulosidade à volta desse material que é imenso e que dá para fazer de facto tudo e mais alguma coisa. E agora está a ser recuperado, não só na eletrónica, mas também como vários grupos de músicas tradicionais que estão a recular de outras formas, também com rock, também até há já coisas com heavy metal, portanto de facto agora está a ressurgir.
que é que vocês acham que isso acontece? Como é que vocês se juntaram? Eu penso que sejam pessoas que vêm de áreas diferentes, pessoas mais ligadas à eletrónica e, sobretudo, tu, João, ligado à área da música tradicional. Será isso? O Rui e o André ligados mais à eletrónica, tu mais ligado à área da música tradicional, é isso?
Sim, é precisamente isso. Este projeto começou com o Rui e com o André, portanto eu entrei mais tarde, mas foram eles completamente despidos de preconceitos ou das tricas que às vezes há à volta do que é música tradicional, como é que a devemos tratar, como é que a devemos usar ou não, e eles, se calhar despidos desses preconceitos e muito virados para a música eletrónica, viram ali um material de trabalho, começaram a trabalhar sobre isso, e depois somos amigos e decidimos experimentar. Eu comecei a tocar gaita de foles há coisa de 2 anos, já antes estava envolvido neste mundo das músicas e das danças tradicionais, e decidimos experimentar, ver se resultava, e de facto este casamento acabou por resultar bastante bem.
Uhum. Vocês...
Deixa-me só acrescentar que estas coisas às vezes são bastante mais simples do que às vezes se pinta. É mesmo essencialmente isso. Eu e o Rui já nos conhecemos há muito tempo e já fazemos música há muito tempo juntos. Já conhecemos o Rony também há muito tempo como amigo.
Rony, que é o João Cleto.
O João,
né?
peço desculpa. Peço desculpa, João Cleto. E as coisas são bastante mais diretas e mais simples do que às vezes, podíamos juntar porque tu fazes isto ou eu faço aquilo. Não, somos amigos, temos interesses em comum e as coisas acabam por acontecer de uma forma bastante natural.
Mas hoje em dia, então, há muito menos preconceitos em mexer nas nossas tradições e mexer na música tradicional. Não há tantos campos compartimentados, isto é, o pessoal da eletrónica está na eletrónica. Hoje em dia mais facilmente se vagueia por áreas da tradição para a eletrónica, da tradição para o rock e vice-versa.
Eu sinceramente eu acho que esse morrer de preconceito ainda é um processo que ainda está a acontecer. Não está tão instituído já que as pessoas estão completamente abertas a essas misturas, mas que há de facto uma vontade de quem cria e de quem produz este material de romper com essas barreiras. Isso é absolutamente óbvio, cada vez se torna mais óbvio.
Vocês, por exemplo, qual é o vosso público no vosso entender? É, por um lado, pessoas que acompanham as atividades da Pé de Chumbo, da Treadballs, pessoal ligado às áreas das músicas tradicionais, das danças tradicionais europeias, como também gente ligada às áreas das eletrónicas, pessoas que vão regularmente a concertos rock e concertos de música eletrónica?
Eu acho que nós ainda não temos um trajeto suficientemente.
Por exemplo, vocês acabaram de fazer um concerto recente, ontem fizeram um concerto, não em Lisboa, mas na Costa da Caparica, o Rinhanhau. Como é que vocês descrevem o vosso público?
Claro. Né? É que é isso, eu acho que ainda não temos uma trajetória suficientemente comprida para percebermos já quem é que nos pode ouvir. Mas acho que te posso dar um exemplo, que foi há 2 semanas, termos estado em Oliveira do Hospital a tocar num anfiteatro municipal, e eles fizeram uma boa divulgação, foi interessante, e nós tínhamos um anfiteatro com pessoas desde miúdos com 10 anos até avozinhas com 70 e poucos anos. E no princípio do concerto eu achei que as pessoas estavam com alguma dificuldade em perceber o que nós estávamos ali a fazer. E depois, com o desenrolar dos acontecimentos, as pessoas foram todas elas, eu pelo menos fiquei com essa sensação, não sei se vocês concordam, todas elas, desde os mais pequenos até os mais velhos, foram começando a ficar emocionados com aquilo e a achar aquilo interessante. Por isso...
Se calhar aqui também o facto das vossas personagens, o facto da forma como se vestem em palco, se calhar também sirva para desbloquear um pouco para as pessoas que não estão habituadas a este ambiente também entrarem mais facilmente no vosso universo, não?
É possível, acho que sim. Acho que é uma coisa que cria uma certa proximidade com as pessoas que nos vão ver. Mas eu acho que, obviamente, se estivermos a falar de um público um bocadinho mais vasto, eu acho que as pessoas serão mais pessoas que estão habituadas talvez a ouvir sonoridades um bocadinho mais alternativas e menos tradicionais, não sei, se calhar não, se calhar estou enganado, mas...
eu tenho essa sensação clara de que, sei lá, por exemplo, o João passa muito o nome da charanga para mais para um circuito mais de tradicional.
Música tradicional, exato. E vocês mais eletrónica, não é?
E eu, pelas pessoas com quem lido e pelas pessoas com quem estou, claro que eu espaço mais a quem está mais ligado à eletrónica.
A charanga, por exemplo, tem lugar numa playlist de uma... Hoje em dia não há playlists neste tipo de rádios, mas tem lugar no airplay da Rádio Oxigênio, por exemplo?
Eu diria que sim. Eu diria que sim, sem dúvida. Eu pelo menos, se estivesse a fazer um programa de rádio de música eletrónica, não veria qualquer tipo de inconveniente em pôr a charanga na playlist, porque acho que faria todo sentido. E essa versatilidade da charanga também é interessante. Não foi de todo intencional da nossa parte, nós queríamos simplesmente experimentar. Sempre foi esse o mote com que eu e o Rui, pelo menos, fizemos música desde que me conheço e desde que nos conhecemos um ao outro. E tem sido curioso verificar essa versatilidade da música que estamos a criar.
uma das características de quem trabalha nesta área, sobretudo na área da música eletrónica, é o facto de vocês fazerem, não terem necessidade de estarem todos juntos. Um de vocês até está em Madrid, penso eu. É difícil vocês juntarem-se os três. Estão aqui juntos porque houve um concerto ontem à noite, não é? Mas o vosso processo criativo de criarem os temas é irem enviando malhas pela internet, é um bocado aquele processo que vocês têm. Vocês têm um vídeo de como constroem o tema do Olho ao Cazu. É esse o vosso processo, não é? Alguém está a construir uma base rítmica e, entretanto, o João manda uma malha de gaita de foles, tu acrescentas essa malha de gaita de foles pela internet, não é? É assim que as coisas vão sendo feitas, é?
Sim, isso é totalmente real. Esse exemplo que nós pusemos na internet é completamente real e é assim que acontece. Cada um de nós tem ideias em casa. Não temos a possibilidade de todas as semanas ou duas vezes por semana estarmos juntos e criar em conjunto, digamos, fisicamente. Mas sim, criamos em conjunto através de zeros e uns e à distância. E é totalmente real isso. Um de nós faz uma base rítmica, eu, o André, faz uma base rítmica, uma base melódica, qualquer coisa. Mandamos ao João, ele por cima compõe qualquer coisa com a gaita de foles ou vice-versa, ou ele manda-nos um sample de gaita de foles e nós por cima disso trabalhamos. E no fim de contas temos um tema. Claro que depois para produzir, fazer a produção, fazer a coisa toda bem feita, obviamente precisamos estar juntos e discutir ideias e há sempre uma componente presencial. Até porque eu tento vir o máximo possível aqui e eles a Madrid também vão e trabalhamos lá. E então há sempre esta fase presencial não tão frequente como nós queríamos, mas existe.
Madrid, que é um território mais aberto a este tipo de músicas, a este tipo, não só da música tradicional, como também de músicas eletrónicas, e até, sobretudo, penso eu que a vossa música passou, já passa em rádio há algum tempo em Madrid, do que há muito mais cedo em Madrid do que no resto do país, do nosso país. Penso eu, através, sobretudo, do Mundofonias. Uhum. Portanto, é fácil entrarem num circuito espanhol. Não só porque há maior maturidade para ouvirem projetos de música tradicional e projetos de fusão, não é? O circuito está mais sedimentado, está mais desenvolvido, penso eu.
Sim. Eu acho que é possível que o mercado espanhol seja bastante mais maduro. Mas também é um mercado... Não quero ser... Não quero ter uma mente demasiado fechada em relação a isso, mas acho que é um mercado muito introspectivo. Eles fazem muita música para eles próprios. E coisas que vêm de fora são um bocadinho complicadas de entrar. Eu creio que o Mundofonias é um programa muito, muito específico, muita qualidade, mas que é bastante alternativo, é muito alternativo em Espanha. Então, apesar de, sim, já tocámos duas vezes em Madrid, acho eu, apesar disso, apesar de termos bastante abertura, as pessoas estão bastante interessadas em ouvir o nosso som, acho que não seria tão fácil como tu poderias estar a pensar, ou não sei. Acho que pode ser um bocadinho mais difícil, porque eles gostam muito de fazer música, gostam muito de ouvir música de vários tipos, mas normalmente é música que eles fazem e para eles. Não sei, se calhar estou a ser um bocadinho mente fechada, não sei o que é que vocês pensam disto.
Eu gostava só de acrescentar que, pegando nas tuas palavras de há bocado, o percurso ainda é claro, curto, para conseguir avaliar essa situação. Eu pessoalmente tenho algumas expectativas em relação ao mercado espanhol, e sinceramente ainda não tirei nenhuma conclusão de abertura ou falta dela. Uhum. Neste momento sinto que quer o mercado português, quer o mercado espanhol, em relação à charanga, para já, naquilo que me dá a ver, estão em pé de igualdade. Oh, 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 oh
Vocês editaram um EP, a Eletrónica Cá da Terra, se não estou em erro o nome. É um EP de 4 temas, mas os vossos espetáculos atuais é de 50 minutos, uma hora, se há convidados. Têm neste momento mais repertório que ainda não editaram. Irão fazê-lo em breve?
Isso tem um bocado também a ver com tem um bocadinho a ver com a filosofia de construção dos temas. Posso dizer que 2 dos temas que tocamos ao vivo já estavam feitos antes do EP, que não chegaram a ser editados oficialmente. Tiveram algum tempo na internet, esses 2 temas, provavelmente algumas pessoas ouviram. Um dos vídeos que nós temos, aliás, o vídeo que nós temos, feito por uns amigos DJs, é de um desses temas que foi feito antes deste EP. Temos músicas feitas depois do EP, que não sabemos se vamos editar. Não sabemos se porque eu acho que a forma como, neste caso, eu e o André temos trabalhado funciona um bocadinho por blocos e por fases criativas, acho eu, emocionais, não sei.
Por marés.
Então esses 2 primeiros temas fizeram parte de um bloco. Estes 4 de outro bloco. As que estamos a fazer agora, de outro bloco.
Ou para vocês faz mais sentido irem editando EPs, lá está, os tais mini-blocos, uhum, do que um disco só?
Não descartamos a possibilidade de fazer discos. A questão aqui principal é, nós queremos fazer música, temos vontade de fazer música. A indústria discográfica não é algo que nos ocupe propriamente muito tempo, para não dizer nenhum. O nosso conceito de edição oficial, e é curioso estares a assumir que nós editamos o EP, para nós deixa-nos muito contente, porque não temos qualquer tipo de editora associada, nós fazemos a música.
Sim, é uma edição de autor, não é?
Preparamos um envolco para a edição e editamos, seja online para as pessoas descarregarem gratuitamente, seja no formato físico em disco que vendemos nos concertos e só nos concertos, porque para nós o conceito de vender discos da forma tradicional não faz sentido, é uma cultura que para nós já morreu. A questão de fazer um disco,
tanto mais não seja um disco, é um cartão de visita, não é?
Claro, obviamente.
Vocês fazerem mais espetáculos,
obviamente. Fazer um disco, um álbum, independentemente do contexto, se vamos editar, se não vamos editar, é um propósito muito, muito importante. Decidir fazer um disco não é uma coisa que se faça de ânimo leve, não é? É muito trabalho que está envolvido, é preciso muito tempo, muita dedicação, é bastante esgotante, e quando decidirmos fazê-lo será de forma absolutamente consciente. Entretanto, nós vamos preparando repertório porque também queremos ter mais repertório, mas porque é mais forte que nós queremos fazer música e precisamos fazer música.
E esse repertório que vocês estão a preparar continua a unir a música eletrónica com a música tradicional, com recolhas tradicionais, com a voz, por exemplo, da Tixitas ou outras vozes?
Sim, cada vez mais, quer dizer, isso ao longo do tempo foi sendo cada vez mais assumido. A partir do momento em que eu entrei para a charanga com uma gaita de fole, tentaremos sempre andar um bocadinho à volta deste instrumento, que só por si já tem uma sonoridade carregada de significado, e portanto é assumidíssimo que essa linha vai continuar, mas as hipóteses de criação à volta disso são infinitas, e portanto...
Sim, sim. Mas este projeto associa sempre imagem ou som a imagem, a fotografias. Vocês têm um tema, uma fotografia manipulada, uma imagem manipulada, e também vídeo. Vocês tinham aquele vídeo do homem do leme, do barco a remar, não é? E vocês com o megafone em concerto. Penso eu que neste momento vocês estão a desenvolver ou a estudar a ideia de terem imagem, vídeo atrás de vocês nos concertos.
Sim, exatamente. O primeiro concerto, na altura eu ainda não estava na charanga, que o Rui e o André deram, já tinha de facto essa componente, que entretanto nós começámos a preocupar-nos com outras questões, começarmos a preocupar com desenvolver a parte musical acima de tudo, e isso foi-nos consumindo todo o tempo possível, mas continuamos de facto a sentir essa necessidade, e isso é um objetivo, e estamos a trabalhar para em breve, muito em breve, ter connosco alguém a fazer VJ.
Ok, muito obrigado então por terem vindo cá. Terra Pura, especial Terra de Abrigo. Estivemos com o trio de eletrónica descomprometida e música tradicional portuguesa, a charanga. E agora vamos escutar o folclore hardcore dos Galandum Galundaina, os Nabos, remisturados por Hugo Correia, dos Fado Morse, até ao final desta emissão, para ouvir alguma música tradicional portuguesa misturada com eletrónica.
Até entrar com este ritmo,
we'll be right back. faz mudar o rumo, ele sabe e satisfaz.
Não me tentes resistir, com saúde faço crescer. Sou o gênio, faz-te conta, sou o gênio do prazer.
É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. Muito capaz, capaz de pôr o mundo sozinho a andar para trás.
Se eu souber que queres tudo, ter tudo por querer, sou um gênio, faz-te conta, eu sei bem o que fazer.
É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer.
É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer, é o gênio. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer, é o gênio.
É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz de conta, é o gênio do prazer.
É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer. É o gênio, faz-te conta, é o gênio do prazer.
Ao final desta emissão de hoje da Terra Pura, em que conversámos com o trio Xaranga, ou escutámos ainda nestes últimos minutos os Galandum Galundaina misturados por Hugo Correia dos Fado Morse e também Claude com os Gaiteiros de Lisboa em Gênio do Prazer, tema que faz parte do seu segundo e último álbum Pensamento. E vamos ficar ainda com a alegre junção entre Vasco Ribeiro Casais, no seu projeto Omir e Com, a voz inconfundível de Nela Deiras, e ficamos ainda também com o projeto Assobio de César Prata. É tudo por hoje, até à próxima.
Ó vento norte, volta a soprar, a minha sorte ficou no mar. Braços do Adamastor, ou então fui eu que a dei ao meu amor.
saio rico e saio pobre. Ai, senhor do chapéu branco, saio rico e saio pobre. Chapéu branco. Trabalhei quebrando